em nome da lei.
Olá viva, seja bem-vindo a mais uma edição do Em Nome da Lei, o espaço semanal da Renascença dedicado a temas de justiça, mas também, como é o caso de hoje, a temas de grande relevância social. Porque este domingo, dia 17, se assinalam 3 meses desde a tragédia de Pedrógão Grande, é esse o tema que hoje propomos para debate. 3 meses depois, como está toda aquela área do distrito de Leiria? Como estão as pessoas? A que ritmo segue o regresso à normalidade? Se é que a palavra pode ser usada? Em que ponto está a reconstrução daquilo que há para reconstruir e o que é que ainda falta saber sobre o que aconteceu dia 17 de junho? Para nos ajudarem na procura destas respostas são nossos convidados Rui Fiolhais, Presidente do Instituto da Segurança Social e, desde julho, também Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, o fundo criado pelo Governo para gerir o apoio às populações e à revitalização das áreas ardidas, Dina Duarte, uma habitante da aldeia de Nudeirinho, no Conselho de Pedrógão Grande, que aqui representa a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas de Pedrógão, Mariana Figueiredo, que é responsável pela equipa que a Cáritas de Coimbra criou especificamente para o apoio a estas populações, e ainda Duarte Caldeira, presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. A todos dou as boas-vindas e agradeço estarem no Em Nome da Lei, sendo que tenho ainda que dizer que aqui comigo em estúdio estão apenas Rui Fiolhais e Duarte Caldeira, uma vez que as convidadas Dina Duarte e Mariana Figueiredo estão em Pedrógão Grande. Bom, e proponho começarmos esta conversa pelas pessoas, especialmente por aquelas que são familiares ou amigos das vítimas. A Dina Duarte não perdeu nenhum familiar, mas perdeu 11 vizinhos, qualquer coisa como um terço dos habitantes de Nudeirinho. Está na Associação dos Familiares e Amigos e tem por isso um conhecimento profundo do que têm sido estes 3 meses. É essa a pergunta, Dina. Como é que têm sido estes 3 meses?
Tem sido 3 meses, antes de mais, boa tarde a todos. Tem sido 3 meses de adaptação a novas circunstâncias, a novas realidades e uma luta constante para que a normalidade, se é que se pode aplicar a palavra, regresse às nossas vidas, regresse à minha e à dos meus vizinhos, porque precisamos que uma rotina qualquer venha repor a que nós perdemos.
Recordo que o incêndio de 17 de junho, que começou em Pedrógão e ao longo de uma semana se estendeu também a Castanheira de Pera e Fígaro dos Vinhos, provocou 64 mortos e mais de 200 feridos. Estamos, por isso, a falar de um universo de muitas centenas de familiares e amigos.
Sim, não há nenhuma aldeia que não esteja enlutada, ou porque morreram pessoas da aldeia, ou familiares, ou amigos de outras aldeias ou de outros concelhos. E obviamente que se sente esse pesar, não é? A própria paisagem não nos ajuda, porque o verde que desponta é um verde que não é o desejável, porque é o dos eucaliptos, mas pronto, é um verde que também nos vai animando os corações. Mas seja como for, é muito menos gente nas nossas aldeias, sente-se a falta deles, obviamente.
Temos, obviamente, que separar a questão emocional, o choque pela morte dos mais próximos, da questão material, as casas, as empresas e outros bens que se perderam. Separando claramente essas duas questões, como é que tem sido a reação das pessoas ao longo destes 3 meses?
A reação é de alguma expectativa, é de muita expectativa em relação àquilo que vai ser feito no terreno, não é? Porque se perderam muitas coisas, perderam-se animais, perderam-se bens básicos para o retomar da rotina de alguns dos meus vizinhos. Quando eu falo em meus vizinhos não falo só no Nudeirinho, porque todos nós somos aldeias e cada aldeia não varia muito da outra. E na realidade perdeu-se muito, perderam-se as alfaias agrícolas, perderam-se os barracões, perderam-se casas, perderam-se tetos, e para quem perdeu a sua casa, cada dia que passa, e para pessoas com mais de 60, 70 anos, é uma eternidade, não é? É um verdadeiro sufoco, e eu não quero que eles entrem em desânimo, porque não é isso que nós queremos, mas é uma batalha diária e constante contra sempre novos problemas, novas situações que vão aparecendo. Ou seja, quando nós pensamos que ultrapassamos um obstáculo, surgem mais outros, é mais a legalização disto, é mais aquele documento, é mais o dinheiro que é preciso para mais esta ou aquela situação, e pronto, e as coisas faltam, não é? falta e está a acabar o verão e os meus vizinhos precisam, e eu também, de arrecadar a lenha, e obviamente que vamos precisar dos barracões para que isso seja, para que a lenha depois possa ser utilizada, e não temos, não é? Pronto. E são estes pequenos nadas de quem vive na aldeia que são muito importantes. E só quem cá vive é que percebe este contexto, obviamente.
A Dina juntou-se à Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas de Pedrógão. O que é que essa associação tem feito? Que tipo de intervenção, por um lado, junto dos familiares e amigos, por outro, junto das autoridades que acompanham o processo?
Acima de tudo, é uma voz que não se calou e que fala em nome das vítimas e que não quer que as 64 ou 65 vítimas, como nós consideramos, sejam caladas. Não podemos esquecê-las, não pode voltar isto a acontecer. E é em cada possibilidade que temos de contacto com o governo, com o Sr. Presidente da República ou com qualquer outro elemento, darmos sempre os nossos contributos e fazermos com que no terreno se sintam diferentes. Pronto, e posso-lhe dizer que a ideia das unidades móveis surgiu numa conversação com o representante do governo, o Dr. Tiago Preguiça, e que foi aplicada e está no terreno e está a ser um sucesso, porque está aí junto às populações que precisam ser ouvidas, precisam de ser esclarecidas, precisam que lhes clarifiquem todo um conjunto de situações, porque a linguagem técnica é muito difícil para quem está rodeado do meio técnico, não é? Portanto, é um bocadinho isso, e temos tido algum contacto, e obviamente, e que acima de tudo queremos que sejam assumidas as responsabilidades, que toda esta tragédia não fique sem que se apure a responsabilidade, quem quer que seja, que provocou, ou os agentes que deviam ter feito e omitiram-se à ação. Obviamente que é tudo isto, não é? É muita coisa e é muito para fazer, porque as solicitações são constantes e permanentes.
Já regressaremos aí a Pedrógão e ao trabalho que tem sido feito no terreno, para já chamar a conversa ao presidente do Revita, o fundo que o governo criou para gerir o apoio às populações. E no seu caso, doutor Rui Fiolhais, como é que têm sido estes 3 meses?
Muito intensos também emocionalmente. Muito boa tarde a todos. Estive desde a primeira hora no teatro de operações e devo dizer que também tive, enfim, uma perda pessoal nesse grande incêndio. E que desde a primeira hora, como Presidente do Instituto de Segurança Social, mas também como Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, prometi a mim próprio dedicar o melhor de mim mesmo e ajudar a que todos os que estão envolvidos neste processo deem o melhor de si próprios na recuperação de um território que foi de facto muito afetado, mas que tem todo o potencial para recuperar a autoestima, a confiança e o equilíbrio social e económico. E é nessa linha que o Revita tem vindo a trabalhar, primeiro como um fundo que é um fundo social, não é um fundo do Estado. É um fundo em que o Estado participa de uma forma tripartida, através de uma gestão que envolve as câmaras municipais, com um representante que é o Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, mas também a sociedade civil e as instituições de economia social, através das instituições, nomeadamente o representante é o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pombal. E o Fundo Revita tem à sua guarda um conjunto de donativos que lhe foi entregue na casa dos 2 milhões de euros, que somam outros donativos que a sociedade portuguesa, e muito bem, e as comunidades portuguesas espalhadas no mundo dirigiram para recuperar aquele território.
Muito bem, esses 2 milhões, que origem tiveram esses 2 milhões e como é que está a ser aplicado no terreno?
No caso do Fundo Revita, os 2 milhões de euros têm uma base muito sólida ao nível do nosso tecido empresarial. São 30 doadores, dos quais cerca de 20 grandes doadores, que através de campanhas que foram organizando, através da recolha junto dos seus clientes, através de responsabilidade social corporativa, foram aportando ao Fundo Revita esses donativos. Outras instituições optaram por canalizar esses donativos para a Caritas, por exemplo, ou para a União das Misericórdias, ou para a Fundação Carlos Gulbenkian. Mas o importante no meio disto tudo é que o Fundo Revita funciona como um pivô coordenador do processo de reconstrução, assegurando que as casas que vão ser construídas ou reabilitadas, que o seu reapetrechamento ou apoio, que agora foi focado na última intervenção, o apoio aos agricultores, à recuperação da pequena horta, à recuperação da própria alegria de viver, seja feita de uma forma articulada, coordenada e que evite duplicação de esforços, que evite situações que possam ser consideradas de injustiça social ou de iniquidade.
E porque este é um programa, enfim, que tenta fazer o balanço destes 3 meses, repito a pergunta, e o que é que já está aplicado, o que é que já está feito no terreno?
Eu acho que a grande novidade em termos de balanço é a certeza que temos neste momento que das 199 casas de primeira habitação que foram identificadas nesses três concelhos mais afetados, mas também nos seus concelhos vizinhos adjacentes, estou a falar de Góis, estou a falar de Penela, estou a falar de Pampilhosa da Serra, ter sido possível, relativamente a essas 199 casas, colocar em marcha o processo de recuperação relativamente a 95% delas. Há apenas 10 casas em fase de avaliação, todas as outras estão ou em projeto, ou fase de consulta de preço ao mercado, ou fase de consignação, ou fase de execução, ou fase de conclusão. Posso dizer que neste momento temos 73 casas que estão ou consignadas ou em execução as respectivas obras ou concluídas. Concluídas estão 20 neste momento. 10% das casas já estão concluídas.
O prazo, de facto, é curto, parece ser muito em pouco tempo. Ainda assim, qual é a principal dificuldade? Ouvimos muitas vezes dificuldades várias, de licenciamentos, de...
O que tenho encontrado é interlocutores de grande qualidade. Devo dizer que o Instituto de Segurança Social celebrou protocolos com o União das Misericórdias, com a Caritas e com a Fundação Carlos Gulbenkian, que permitem que essas grandes instituições, que no seu conjunto gerem um valor donativo seguramente superior a 9 milhões de euros, possam aplicar de uma forma transparente e de uma forma correta esses valores. Isso está a acontecer porque as regras são as mesmas, independentemente de ser o Revit, ou ser a Caritas, ou ser a União das Misericórdias, as regras na seleção das habitações. Os critérios de seleção são critérios sociais com uma grande atenção às famílias mais desfavorecidas, em maiores dificuldades. São aplicados de uma forma homogénea. Isso está a garantir que a rede de resposta na reconstrução das casas esteja neste momento uma rede que esteja sustentada. É difícil, é. E às vezes é difícil lidarmos com as nossas próprias impaciências. Quem é que não está impaciente? Quem é que não gostaria de fazer mais e melhor? Mas a verdade é que há um tempo de pensar, um tempo de planear, um tempo para fazer. Há um tempo de emergência, foi o tempo rápido que garantiu e como garante ainda hoje que as famílias continuam a ser alimentadas, a ser nutridas e a terem um teto, e há um tempo que é um tempo de resposta planeada. Há casas que é só, enfim, só isto só entre aspas, uma questão de mudar os torres ou de colocar um teto. Há outras são de reconstrução total, do zero. Não se pode fazer uma reconstrução sem perguntar à família. Não se pode fazer uma reconstrução nas costas de ninguém. Este processo é um processo que exige, felizmente, e tem havido uma resposta muito positiva por parte da Ordem dos Arquitetos, da Ordem dos Engenheiros, da Ordem de tantos voluntários que estão a ajudar, que neste momento, eu posso dizer que neste momento não temos propriamente casas que não estejam o respectivo projeto entregue. Isto em 3 meses. É muito bom. É muito bom por um lado. É um obstáculo olharmos para isto e às vezes puxamos um bocadinho para o pior de nós próprios e perdermos a esperança, que é aquilo que nos une neste processo de reconstrução. Eu acho que essa esperança não pode ser perdida. Eu tive a oportunidade, enfim, de estar com a Associação de Vítimas. Como foi dito e muito bem, algumas das medidas que estão a ser colocadas no terreno têm esse selo do diálogo. O Sr. Presidente da República diz que gostaria muito que este processo de reconstrução fosse um processo exemplar. Eu queria dizer que estou absolutamente... eu pessoalmente comprometido, mas também tenho a certeza que as entidades estão envolvidas a 100% nesse projeto, de fazer deste processo um processo de reconstrução que de todo nos honra e que nos dignifica.
Bom, vamos então regressar a Pedrógão Grande. Contacto agora com Mariana Figueiredo, a técnica de ação social que está a chefiar a equipa da Caritas de Coimbra no terreno. Já lhe vou perguntar em que trabalho está envolvida, mas antes peço-lhe que nos recorde o que é que encontrou quando começou este trabalho. No início... era o quê?
Muito boa tarde. Agradeço antes de mais o convite que foi endereçado à Caritas de Sena de Coimbra para estar presente neste espaço de debate. Respondendo à sua questão em concreto, portanto, desde a primeira hora que a Caritas se apresentou aqui nos concelhos afetados pelo incêndio, 17 de junho, o que encontrou foi um cenário de devastação, de quase guerra, e com muitas carências. Portanto, foi acionado quase um estado de emergência para acudir às necessidades do mais básico que se possa imaginar, porque o caos com os incêndios estava instalado nesta zona e estavam a ser, entretanto, mobilizados uma série de recursos para acudir às populações e foi necessário também organizar esses recursos que iam chegando e distribuí-los por quem realmente precisava.
Tem-se dito com muita frequência que são populações já marcadas pela idade, pelo isolamento, por carências várias que foram agora agravadas. Isto é tudo verdade, não é?
Sim, portanto, houve situações que o próprio incêndio acabou por pôr a descoberto. Na verdade, são concelhos já muito desertificados, com uma população bastante envelhecida e com graves carências a nível social. E o incêndio acabou por pôr a descoberto todas essas carências que já se verificavam no terreno. Portanto, muitas das pessoas que se encontravam já num limiar de pobreza viram as suas vidas ainda mais afetadas e ficarem completamente à mercê das ajudas que lhes fizemos chegar.
Bom, e de lá para cá, a Caritas de Coimbra é apenas uma das várias organizações que está no terreno. A pergunta é fazer exatamente o quê, como e com que meios? Dê-nos uma ideia desse trabalho de terreno.
A Caritas apresentou-se no terreno, junto das entidades oficiais e das instituições que já laboravam aqui nestes concelhos, e sem se querer atravessar à frente do trabalho que já era desenvolvido por essas entidades e instituições, apresentou-se como parceira. E, portanto, toda a nossa atividade também foi feita em parceria com essas entidades e instituições que aqui residem, com os párocos locais também. Portanto, foi feito numa primeira fase, até dia 4 de julho, a fase de emergência, portanto, de distribuição de bens de primeira necessidade às populações afetadas destes concelhos, Castanheira de Pera, Pedrógão, Figueirão e Sertã. Depois passámos para uma fase de apoio mais criterioso, tivemos que funilar para também não haver sobreposição de apoios, que ainda há pouco alguém referia, e fazê-lo de forma mais rigorosa, tentar colmatar algumas necessidades que ainda se mantinham no terreno. Entretanto, nestas últimas semanas, a partir do momento em que fechámos o nosso compromisso de reabilitação e reconstrução das habitações, das primeiras habitações afetadas, tem incidido muito nessa fase desse trabalho de gabinete. Portanto, houve as saídas para o terreno para a análise das reconstruções, dos trabalhos que, entretanto, deverão ser feitos, a fase de projeto, no caso das reconstruções totais, sempre em articulação com os agregados envolvidos. E neste momento estamos já em fase de orçamentação de pelo menos 12 obras de reconstrução total que contamos que a partir de 2 de outubro se iniciem.
Bom, eu já fiz esta pergunta ao Dr. Rui Fiolhais, coloco-a assim também. Para quem está no terreno, qual é a maior dificuldade num processo deste género?
Eu não sei se será a maior dificuldade, mas uma dificuldade com que me tenho confrontado a miúde é realmente a gestão das expectativas, porque há efetivamente um trabalho de gabinete que tem que ser feito. Eu posso lhe dizer que numa sexta-feira concluímos o nosso compromisso, portanto informámos a CCDR de quais as habitações que ficariam a nosso cargo, portanto depois de analisarmos e de vermos dentro do nosso orçamento aquilo que estávamos capazes de assumir ou não. Informámos todos os proprietários nessa mesma sexta-feira e na terça-feira eu tenho um senhor que me telefona e que me pergunta: menina Mariana, quando é que os pedreiros entram para reconstruir a minha casa? Portanto, é esta expectativa de um homem de quase 80 anos de que acha que naquela terça-feira já lá devia estar alguém a reconstruir-lhe a casa. Portanto, não ter noção de que há todo um processo por detrás antes dos pedreiros avançarem para lhe devolver a casa. Este tem sido uma grande dificuldade para nós.
Esta conversa, já se sabe, é feita entre Lisboa e Pedrógão Grande. Regresso agora aqui ao estúdio, ao Dr. Duarte Caldeira. Foi presidente da Liga dos Bombeiros e da Escola Nacional de Bombeiros. Criou, entretanto, o Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil. Pedi-lhe que estivesse connosco não para analisar resultados dos muitos inquéritos e estudos que foram criados, porque, na verdade, só lá para outubro é que devem surgir todos esses resultados. O que lhe peço é uma análise global à resposta que foi dada a esta tragédia. Naquele dia 17 de junho, em toda a semana que durou o incêndio, que, recordo, ainda chegou aos distritos de Coimbra e também Castelo Branco, e, obviamente, nestes 3 meses que, entretanto, já passaram. Como é que analisa a resposta que o Estado, que o sistema deu?
Boa tarde. Permita que o saúde, os companheiros de painel e os nossos ouvintes. Eu diria que esta catástrofe é uma oportunidade muito grande para aprendermos em diversos domínios. Não é uma particularidade desta catástrofe. Se nós analisarmos todas as catástrofes que ocorrem de uma forma geral, há preocupação dos Estados, das agências internacionais, de todos os envolvidos, retirarem delas as aprendizagens necessárias no sentido de tornar os sistemas mais eficazes, torná-los mais eficientes e, portanto, poder assim minimizar os efeitos destas catástrofes. O que aconteceu em Pedrógão não é apenas um incêndio florestal. E aqui é preciso diferenciar, nós temos incêndios florestais no país, desde 1980, com registros, tivemos já 2013 e 2005 dois períodos gravíssimos de incêndios, mas estes incêndios que ocorreram este ano, em particular o de Pedrógão Grande, não tem apenas como diferenciação, elemento de diferenciação, e isto já por si seria particularmente gravoso, o facto de termos registado 64 vítimas mortais, mas também porque poderemos, a partir dela, refletir sobre múltiplas responsabilidades. Eu quero dizer, eu costumo dizer, que com a exceção das vítimas e dos seus familiares, não há ninguém isento de responsabilidades na situação a que chegamos e que propicia este incêndio. Há que concluir três coisas essenciais. Em primeiro lugar, que os incêndios só ocorrem porque há combustível que o alimente e, portanto, isto entronca na necessidade de rapidamente o país encontrar uma resposta, um caminho, uma estratégia, tendo em vista ordenar a floresta, torná-la racional, torná-la economicamente viável, porque esta é a forma de ocupar a floresta e floresta ocupada é uma floresta mais defendida. Um segundo domínio desta matéria tem a ver com a definição clara das responsabilidades dos vários níveis do sistema de proteção civil. Eu tenho visto e considero completamente descabido e injusto passar ao largo as responsabilidades da componente municipal nestas matérias. Quando não se tem aprovado um plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, caso de Pedrógão, quando não se tem um plano municipal de emergência, caso de Mação, eu pergunto se é justo não analisar também e perguntar a estes autarcas se cumpriram o seu papel relativamente à matéria que originou esta catástrofe. E, portanto, segunda questão é analisar as responsabilidades dos múltiplos níveis, nomeadamente daqueles em que se organiza e estrutura o patamar do sistema de proteção civil, não desviando da base do sistema que justifica o princípio da subsidiariedade, faz melhor quem está mais próximo, que é o patamar municipal. E depois, terminando, obviamente, com o Estado central. A proteção civil não é uma tarefa apenas do Estado. É evidente que a Constituição da República diz, nos artigos 27, que todos os cidadãos têm direito à liberdade e à segurança, e sendo um preceito constitucional, cabe ao Estado garantir esta segurança. Mas quando falamos em proteção civil, também nos diz que, além das autarquias e do Estado, cada um de nós tem a sua quarta parte de responsabilidade. Entendo que é um momento também de refletir o nosso sistema a nível central. É preciso aprender com os erros, é preciso revisitar toda a estrutura de proteção civil que foi concebida a partir da reestruturação de 2006, identificar vulnerabilidades sem ruído, sem botes expiatórios, sem procurar, a partir desta análise, que deve ser séria, rigorosa, que deve ter em vista o interesse público e o interesse do país, procurar efetivamente as vulnerabilidades do sistema e supri-las, ou seja, resolvê-las. A resposta global ao incêndio de Pedrógão tem múltiplas lacunas. Ela é preciso ser analisada. Mas seria absolutamente demagógico, é absolutamente irresponsável procurar analisar o que aconteceu em Pedrógão, imputando responsabilidades parciais, quando há uma soma acrescida de responsabilidades em múltiplos domínios. A resposta à estratégia de Pedrógão tem, efetivamente, falhas do próprio sistema, e uma delas fundamental é o que não é o combate direto, mas é, por exemplo, a vertente de evacuação de populações afetadas.
Deixe-me pegar, é uma boa deixa para a pergunta que lhe quero fazer. Pelas minhas contas, estão neste momento em curso 5 processos ou de inquérito ou de estudo ao que aconteceu há 3 meses. Um inquérito criminal, uma investigação a cargo de uma comissão independente criada no âmbito do Parlamento, 2 estudos pedidos pelo Ministério da Administração Interna, um ao funcionamento do CIRESP e outro ao que aconteceu em concreto na Estrada 236, e ainda um processo de averiguações e eventuais falhas na alimentação dos bombeiros. Acha tudo isto demais ou ainda assim acha que ainda falta aqui alguma coisa?
Eu julgo que o processo nasceu torto à partida. No nosso ponto de vista, e já o afirmamos e reafirmamos, constitui um erro não ter sido, desde logo, o Estado a assumir a responsabilidade de fazer, a uma só voz, uma avaliação desta situação. Porque é ao Estado que compete, efetivamente, superentender, supervisionar, corrigir, identificar as vulnerabilidades e refirmos estritamente ao nível do sistema de proteção civil. Não está inibido, ou evidentemente, qualquer entidade de fazer a sua análise. Nós próprios estamos a fazer um relatório de análise para a aprendizagem, este sistema, e quero aqui sublinhar os ensinamentos extraordinários que estamos a registar e que já hoje aqui foram referidas na fase de recuperação e reabilitação. Eu creio que já tivemos incêndios na Madeira, já tivemos boas experiências de recuperação e reabilitação em trabalho pós-catástrofe, mas estamos na presença, de facto, de excelentes experiências de articulação de nível central com o vertente municipal, o envolvimento das entidades sociais, o envolvimento das próprias vítimas. Eu julgo que está aqui um caso de estudo muito interessante no que concerne à vertente de recuperação e reabilitação. Mas no que se refere aos relatórios, eu acho que há relatórios a mais. Considero que foi um erro a criação da Comissão Técnica Independente. Tenho muitas dúvidas sobre as conclusões que desta panóplia de relatórios se retirarão, ou seja, é a minha convicção de que, na presença destes relatórios, então sim, será necessário criar alguma coisa que pegue nestes relatórios todos e que extraia a síntese que é preciso fazer para a aprendizagem, introdução de medidas corretivas no sistema e ao sistema de proteção civil, como estou a referir, nas suas vertentes, prevenção, preparação, resposta, reabilitação e recuperação.
Muito bem, se só agora chegou à nossa companhia, recordo que está a ouvir o programa Em Nome da Lei da Renascença, esta semana dedicada aos 3 meses que já passaram desde o incêndio de Pedrógão Grande. Estamos a fazer esta emissão entre Lisboa e Pedrógão, para onde, aliás, regresso agora. Dina Duarte, já aqui falámos do que aconteceu ao longo destes 3 meses, o que lhe peço agora é um olhar para a frente. Como é que vê o futuro de toda essa região?
Eu queria fazer uma intervenção ainda antes e gostaria de opinar sobre a questão...
Sim, com certeza.
Daquilo que eu considero que deveria ser algo... Deveria ser dada mais transparência, inclusive, à questão dos processos de atribuição das habitações, dado que nem sempre é muito claro, e como vivemos em aldeias e sabe que na aldeia o vizinho está muito mais preocupado com aquilo que se passa na casa do outro vizinho do que propriamente na sua própria casa. Pronto, isto para dizer o quê? Não quer dizer que sejamos más pessoas, somos boas pessoas, mas também somos justos. E, na realidade, estamos atentos. Pronto, e o que é que nós queremos? É que, na realidade, as primeiras construções sejam reconstruídas como primeiras construções e as segundas construções sejam reconstruídas como segundas construções. Pronto, que haja aqui alguma transparência no sentido de serem feitas listas, já se sabe que estão muitas casas para serem feitas. Então,
e isso não está a ser feito, Dina? Temos aqui a pessoa certa para lhe dar a resposta.
Sim,
isso não está a ser feito?
Sim, mas eu neste momento, deixe-me concluir, acho que seria muito importante que fossem feitas listagens das casas que são consideradas primeiras habitações e serem colocadas nas próprias aldeias, porque seria um processo extremamente, extremamente fácil. Não se criariam os boatos que eu tenho ouvido e que me têm chegado e que, de certa forma, eu também não tenho como dizer se é verdade ou mentira, mas são boatos. Pronto. E nós não precisamos desse tipo de ruído extra, porque o que se ouve é que há pessoas que não estavam a viver na casa que ardeu e agora vão retomar porque querem que a casa seja reconstruída, que há pessoas que pediram para reconstruir a casa da avó numa determinada aldeia e ela já morreu há muitos anos e a neta nunca lá viveu, mas isso pode vir a acontecer, que alguém que é, por exemplo, um quadro superior do uma empresa de energia que já não habitava naquela casa há uns tempos como segunda habitação, mas que se calhar vai ser objeto de reconstrução, ou seja, são este tipo de ruídos que nós gostaríamos de evitar, e isso, centrar-nos todos realmente na reconstrução correta e prioritária, e porque eu digo-lhe, eu defendo que no limite todas as casas que tinham um telhado, independentemente de serem ou não habitadas, devem ser reconstruídas no sentido de ter um telhado por cima, porque eu e todos os meus vizinhos nestas aldeias não temos que viver até ao resto dos nossos dias com ruínas, como eu tenho uma ruína em frente à minha casa. Eu não tenho que ser recordada todos os dias que houve um incêndio a 17/6 e que me deixou esta ruína à minha porta e que eu vou ter que viver o resto da minha vida com essa ruína. Pronto, por isso eu defendo que tudo, bem, eu defendo que todos estes fundos, quando esgotados, há de haver um apoio da comunidade europeia, que parece que vai chegar ou se já chegou, que vai ser aplicado para que isto seja verdadeiramente restabelecido. Percebe? Porque nós não fomos culpados, nós fomos verdadeiramente vítimas, vítimas de toda esta situação, vítimas de um abandono, vítimas de um descuido, vítimas da incúria que levou à morte de tantos inocentes. E isso, para mim, a minha luta é neste sentido. Não podemos voltar que isto deixe a acontecer, não podemos voltar a que os meus vizinhos que andavam a apagar fogos fossem algemados para saírem porque tinham que ser retirados daquele espaço. Vizinhos, pessoas válidas, que dentro da sua aldeia poderiam ter defendido os seus bens e os dos outros. Eu não falo em Nogueirinho porque, infelizmente, nesta minha aldeia, que foi das primeiras a ser atacada pelo fogo, não houve um bombeiro, não houve um rescaldo, não houve nada, como não houve na Figueira, como não houve nos Pobrais, como não houve nos Moninhos, como não houve na Balsa, como não houve em tantas outras aldeias. Isto não pode voltar a acontecer. E quando se fala que as populações têm que ser envolvidas, eu acredito, aliás, a Associação irá desenvolver todos os esforços para que cada aldeia tenha um chefe da aldeia ou tenha alguém, seja lá chefe ou não seja, mas alguém que, pela sua capacidade, pelo seu domínio de técnicas, possa ajudar os vizinhos a se salvarem. Porque se percebemos uma coisa, não há um bombeiro para cada português. Ponto. Não há. Essa é a realidade. Agora, temos que dar meios a que as próprias populações se possam defender. Porque já que não posso acreditar num Estado que me proteja, eu tenho que ter os meios para me proteger a mim e aos meus vizinhos. Pronto. E isso tem que ser estudado, tem que ser aplicado. Gostei de algumas palavras que disse o doutor Duarte Caldeira, no sentido de que tem que haver aqui uma transformação. Eu estou apta a que haja essa transformação. E neste momento, como foi tudo queimado, como está tudo na estaca zero, é muito fácil fazer-se trabalho, porque o terreno está propício. Não é?
Dina, já vamos aqui procurar resposta para algumas questões que levantou, mas ainda assim deixe-me perguntar, também já aqui ouvimos nos últimos minutos que há muito trabalho no terreno, há muitas coisas a ser feitas e há uma percentagem elevada, de acordo com o presidente, enfim, a pessoa que gera o Revita, há uma percentagem muito elevada de obras em execução ou a caminho de... isso é verdade também, isso está no terreno, isso é visível, isso já se sente.
Já se sente, já há barulho de máquinas, já há barulho de betoneiras nas aldeias, mas é a tal história daquilo que disse a Mariana, é que na realidade as pessoas não têm a percepção do que leva um papel em cima de uma secretária e que um papel roda muitas secretárias até ter um aprovado em cima. Pronto, isso, como as pessoas não sabem, julgam que há aqui alguma coisa estranha que não faz com que as coisas avancem. Portanto, se elas tiverem o conhecimento da tal transparência, de como é que as coisas funcionam, como é que a seleção é feita, tudo isso, é muito mais fácil nós clarificarmos as pessoas e elas estarem esclarecidas. E já sabemos, qualquer pessoa esclarecida deixa de ter argumentos para contrariar. Percebe? Uhum. Eu falo por mim, quando eu estou esclarecida de uma situação, eu quando fui esclarecida pelo doutor Rui Fiolhais de que o Revita funcionava desta forma, que havia aqueles acordos, que eu estou esclarecida, eu fui daquelas que não perguntei onde é que estavam os donativos dos portugueses, porque eu sabia onde eles estavam, mas se calhar era eu e muito pouca gente, percebem? Por isso é que se criou toda esta situação, é? Porque na realidade nunca foi, ou seja, não se clarificou da forma como agora, e muito bem, está a clarificar-se.
Bom, Dr. Rui Fiolhais, é óbvio que lhe vou dar a palavra, tem aqui uma série de questões em cima da mesa, nomeadamente esta da transparência. Que garantias pode dar de transparência absoluta? Conhece este tipo de boatos que circulam? Se sim, como é que os pode combater?
Vamos a isso. Então, vamos lá pôr os pontos nos is, porque falar é que a gente se entende. As questões são válidas, como é natural, legítimas, todas as questões são legítimas, e esta questão da transparência tem resposta, e tem que ter resposta, e é aqui agora. A Comissão Técnica do Revita tem como mandato fazer uma seleção, uma identificação das casas que devem ser reabilitadas. É uma seleção que é feita com critérios, e são os mesmos critérios, são aplicados por todos os fundos que têm acordos com a Segurança Social. E são critérios que privilegiam primeiras habitações. Ora, vamos lá ver, o que é que são primeiras habitações? São habitações em que, do ponto de vista contributivo, há uma relação com os concelhos afetados. É uma habitação que, no mês de maio de 2017, tem um padrão de utilização de eletricidade compatível com uma utilização normal por uma família ou por um agregado. E, em caso de dúvida, é uma habitação que vai ser objeto de uma auditoria, de uma avaliação. Foram feitos 199 processos que cumprem esses requisitos. Repito, 199 processos cumprem esses requisitos. E não são processos pesados. E tanto é assim que uma equipa composta por elementos das câmaras municipais tem a sua legitimidade própria, com elementos da CCDR, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro. E agora com elementos da Unidade de Missão para o Desenvolvimento Interior, uma pequena equipa conseguiu fazer esse levantamento e essa triagem. Há boatos? Haverá sempre. Haverá invejas? Haverá sempre. A galinha da vizinha, como se costuma dizer, é sempre mais gorda que a minha. Mas a verdade é que se nós não tivermos esses critérios transparentes, se nós não conseguirmos seriar as casas primeiras de habitação que devem ser intervencionadas de forma prioritária, nós estaríamos seguramente a prestar um mau serviço a este processo de reconstrução. Ora, eu estou aqui para dizer que esse trabalho foi feito. Foi feito e há evidência desse trabalho.
Façam listagens e publiquem-nas.
E essas listagens vão ser publicadas. O primeiro relatório de gestão do Fundo Revita, conforme está previsto, sairá no dia 1 de outubro de 2017. Mas já no dia 17, em que se cumprem 3 meses sobre a tragédia, nós iremos também emitir um comunicado com o balanço do trabalho do Revita. É possível tudo ao mesmo tempo? Não é. Mas sabemos que se não formos criteriosos e transparentes relativamente a cada um desses processos, nós estaremos a colocar-nos num território que é um território de desconfiança. Ora, nós não vamos fazer esta reconstrução sem esperança e sem confiança. E acho que esse elo está perfeitamente estabelecido entre nós. Estamos do mesmo lado. Estamos do mesmo lado do terreno. E o Revita tem esta particularidade de ser um fator de confiança dentro deste processo. Porque as regras, que são regras transparentes, quem as quiser ver, vai www.revita.pt, analisa, é só carregar no regulamento, está lá o regulamento que diz exatamente quais são os passos que têm que ser dados, quais são os critérios que têm que ser definidos. Portanto, é evidente que essa informação existe, essa informação é transparente. Agora, essa informação não chega, se calhar, porta a porta, como se calhar outro tipo de atividades tem que chegar. E aproveito já agora, até como Presidente do Instituto de Segurança Social, para dizer que a nossa preocupação é uma preocupação que vai para lá da gestão destes fundos. A Segurança Social foi a primeira ou das primeiras entidades que teve no terreno, que percorreu aldeia a aldeia, lugar a lugar, com os carteiros, fazendo o levantamento de todas as casas, de todas as situações de vida. Teve 6 postos de atendimento no terreno. A Segurança Social tem já mais de 230 mil euros aplicados nos subsídios de prestações por morte. Nos subsídios eventuais foram dirigidos a 58 agregados. 50 integrados que receberam subsídios ou precisavam de medicação ou precisavam de um amparo económico direto. A Segurança Social neste momento já pagou a 384 agricultores um valor de mais 128 mil euros. Para quê? Para dar resposta justamente à situação da perda da horta, da perda das alfaias, da perda dos barracões. E não serão os únicos. O próprio Fundo Revita, para os agricultores que tiveram perdas entre 1.053 e 5 mil euros, o próprio Fundo Revita irá fazer um pagamento de indenização. E se me permitem, para além do reforço da linha de emergência social, o 144, que é um número que a qualquer altura, 24 horas por dia, pode-se ligar para darmos apoio social, nós colocamos até, de acordo com uma sugestão que nos foi dada pela Associação de Vítimas, 2 carrinhas no terreno, que neste momento estão a percorrer 240 localidades, repito, 240 localidades, lugares e aldeias, batendo porta a porta e ajudando até agora 426 pessoas a terem os seus processos instruídos. Portanto, não são papéis que estão na secretária, são uma equipa, queria dizer isto, uma equipa fortemente dedicada, com uma grande vocação social, que está no terreno e que fez disto uma missão de uma vida.
Setor, o nosso tempo está a avançar rapidamente para o fim, mas queria-lhe fazer ainda 2 perguntas para as quais lhe vou pedir respostas o mais rápido possível. A Comissão Europeia, por um lado, primeira pergunta, a Comissão Europeia já disse que vai disponibilizar 45 milhões de euros, já aqui ouvimos isso hoje. A pergunta é quando é que esse dinheiro chega e para onde é que vai, se vai para o Revita?
O Fundo Revita é um fundo que recolhe donativos da sociedade civil, de pessoas, de particulares e de empresas que apresentam os seus donativos e querem que os seus donativos sejam geridos de forma tripartida, com a presença do Estado, com as garantias de transparência do Estado, mas também pelas câmaras municipais e pelas entidades de
promoção. Precisamente porque lá estão todas as entidades, é se calhar o sítio certo.
Será um dos sítios certos, sendo que o Estado não vai dizer às entidades, é um princípio de liberdade, que escolham, com toda a transparência e com toda a liberdade, o fundo onde querem colocar esse seu donativo.
Mas a Comissão Europeia coloca-o onde?
Coloca no outro patamar, porque no fundo nós estamos aqui a falar de fundos que gerem donativos que são de base voluntária. Coisa diferente são as respostas do Estado. Nada disto invalida, ainda agora falei o que é que a Segurança Social está a fazer, como a Direção Regional de Agricultura o pode fazer, como a Direção Geral de Economia poderá fazer, como o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ou seja, o Estado não se demite deste processo, bem pelo contrário, está empenhadíssimo num processo de reconstrução que, insisto, não é apenas um processo de reconstrução de casas, é um processo de reconstrução de todo um tecido social e económico, da autoestima, da alegria de viver naquele espaço. E, portanto, essas verbas da Comissão Europeia não são verbas que são direcionadas para estes fundos, porque estes fundos têm outra vocação, que é gerir donativos. O que há aí é um contributo, enfim, de grande espessura e grande calibre financeiro, mas que é gerido diretamente pelo Estado, e num patamar que não é um patamar da minha responsabilidade, portanto, sobre o qual não posso pronunciar.
A última pergunta que lhe quero fazer é, o Revita acaba quando?
O Revita, eu acho que o Revita nunca acaba, vou-lhe dizer porquê. Ele nunca acaba, não é porque não cumpre a sua missão, porque ele vai cumprir a sua missão e vai aplicar até ao fim, como disse ainda bem há pouco a nossa interlocutora de Pedrógão Grande. Enquanto houver uma necessidade naquele território, as respostas nunca estarão esgotadas. Agora, o que o Revita pode ser é, se conseguimos fazer com isto um processo que seja um exemplo de reconstrução nacional, o Revita pode ser muito bem o embrião daquilo que poderá ser um fundo solidário que esteja disponível para horas mais difíceis da nossa vida coletiva. Eu acho que da forma como ele está a caminhar neste momento, está a ganhar peso institucional, está a ganhar respeitabilidade, está a dar cartas em termos de transparência e pode ser muito bem, de facto, esse embrião de um fundo, seja um fundo de todos, para responder a problemas, sejam problemas de todos.
Bom, voltamos ao terreno. Mariana Figueiredo, aí nas zonas mais afetadas, Pedrógão, Castanheira, Figueirão dos Vinhos, que ritmo e que calendário é que tem o trabalho da Cáritas de Coimbra? Como é que está esse calendário?
A Cáritas permanecerá no terreno enquanto a sua presença for profícua para as populações. As parcerias estão firmadas, de alguma forma, os compromissos com as pessoas que se viram sem as suas habitações também estão a ser levados a bom termo. Contamos que, a nível de obra, portanto, algumas já estão concluídas, algumas das intervenções parciais, mas que as de reconstrução total, como há pouco referi, que tenham início no dia 2 de outubro, e o nosso prazo de conclusão de obra será de 75 dias. Obviamente que este compromisso deste prazo poderá, eventualmente, ser alterado pelas condições climatéricas, que sabemos que põem em causa, muitas vezes, a parte da reconstrução, mas, portanto, firmamos este prazo para a reconstrução das casas de reconstrução total que foram nesta primeira fase, portanto, cujo projeto está concluído, todo o processo mais burocrático está em franco andamento e, portanto, essas primeiras casas nós contamos tê-las totalmente reconstruídas em meados de dezembro. A missão da Cáritas vai muito para além da reconstrução, é não só esta ajuda material dos donativos que Portugal inteiro nos foi fazendo chegar e que nós somos meros interlocutores e de fazer chegar às populações afetadas, mas também todo o apoio espiritual e emocional que não pode ser esquecido e que esse perdurará no tempo, portanto...
Pois, é isso. Eu aí quero fazer-lhe uma outra pergunta, porque nas muitas reportagens que têm sido feitas na região, ouvimos com frequência o receio das populações, um receio que é o tempo passa, com ele vem o esquecimento, outra vez um certo abandono das pessoas à sua sorte. Acha que esse risco existe ou não?
Eu estou em crer que não. As entidades presentes, as instituições presentes estão mobilizadas e têm noção que isto não é até 31 de dezembro de 2017 que vai ficar resolvido. Portanto, há essa disponibilidade, falo em nome da Cáritas, de permanecer em parceria com as entidades e com as instituições e com as paróquias, para mantermos este apoio de proximidade às populações, este apoio menos formal, obviamente, porque, como também já te referi, não sobrepomos apoios. Portanto, a ARS tem um mecanismo de apoio de psiquiátrica e de psicologia, mas há todo um apoio não formal
que nós, Cáritas, fazemos de proximidade junto às populações e permaneceremos no terreno enquanto houver essa necessidade. Enquanto formos úteis, as pessoas podem contar connosco.
Muito bem, o nosso tempo aproxima-se rapidamente do fim. Doutor Duarte Caldeira, como já aqui vimos, há uma série de estudos e inquéritos em curso. Já vimos isso noutras alturas, como em 2003 e 2005, já todos lemos livros brancos e outros balanços. Muito objetivamente, com esta lição, 2017 tem que ser um ponto de partida para quê?
Olha, em primeiro lugar, e pegando aqui numa ideia que a Dina Duarte aqui referiu, para darmos saltos qualitativos nas medidas que levem a população portuguesa a lidar de uma forma mais sustentada com situações de emergência. Este domínio da autoproteção é uma das lições que Pedroga nos dá e que é urgente que aprendamos. Ou seja, é preciso que os cidadãos sejam minimamente informados e formados, e é uma forma de honrar a memória das 64 vítimas, é que a partir de Pedrógão haja uma alteração substancial na forma como os cidadãos abordam a emergência e também como os poderes públicos cuidam ou não da formação dos cidadãos em relação a esta matéria. Uma outra ideia também aqui foi referida e que quero aqui também sublinhar. Diz-nos a experiência, eu recordo o terremoto de Aquila em Itália, em que a reabilitação ou a recuperação é uma oportunidade para corrigir e aumentar a resiliência dos edifícios, isto é, diminuir o risco em que muitas vezes os edifícios, na sua fase de construção e antes de serem submetidos a situações catastróficas, possuem. Uma outra nota final só também para terminar. Dizendo que, a propósito do envolvimento das organizações não-governamentais, eu creio que é muito mau o ambiente que se tem criado à volta da sociedade portuguesa no que se refere à envolvência das organizações sociais nesta matéria. Eu julgo que este ambiente de suspeição é uma desmobilização coletiva, contribui para a desmobilização coletiva. Se há a necessidade de transparência, claro que sim, e já foi aqui referido, e aqui um compromisso de um representante do governo português, em que essa transparência é efetivamente uma causa para a qual há empenho. Mas não se pode, não se deve, pôr em causa o envolvimento das organizações sociais, a forma como gerem ou não gerem os dinheiros que são angariados pelos portugueses, porque isso lança na sociedade portuguesa a dúvida sobre quando dão e contribuem, não é dão, contribuem solidariamente para uma causa, se de facto depois os dinheiros são ou não são desviados para outros fins.
Bom, e agora sim não temos tempo para mais. Espero que tenha sido uma conversa útil e esclarecedora. Volto a agradecer a presença de todos os convidados. O Em Nome da Lei volta no próximo sábado, nessa altura já com a jornalista...
Eu gostaria só de agradecer o facto de todos os portugueses terem colaborado connosco com a nossa região. Estamos gratos. Bem-aja.
Muito bem, aqui fica essa última nota. Dizia eu que o Em Nome da Lei está de regresso na próxima semana, já com a jornalista Marina Pimentel. Até lá, boa semana. Em Nome da Lei.